Amigos ouvintes, a todos muito boa noite, bom dia, onde quer que estejam. Esta é a 96ª edição do programa 7 Dias de Informação em Angola, apresentado por Serafim de Oliveira, com análise e comentários do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e também todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos dar início então ao nosso programa.
O Orçamento Geral do Estado 2019 entrou na Assembleia Nacional para discussão e aprovação, executando alguma das tarefas dos 83 programas do PND. O que é que nós estamos aqui a falar?
Ora bem, o Sr. Ministro das Finanças foi levar para discussão e aprovação, como é normal e com, de acordo com as regras da nossa Constituição, o Orçamento Geral de Estado para 2019, que será discutido, que será aprovado pelos senhores deputados e que também, normalmente, é chamada a sociedade civil, as associações empresariais e profissionais, para dar o seu contributo, as suas sugestões e recomendações, no sentido de termos um Orçamento Geral de Estado mais coeso e mais ao encontro de todos os agentes económicos e de todos os angolanos. Este OGE foi apresentado como ser um OGE que vai executar alguns programas do Plano de Desenvolvimento Nacional, que é o PDE. É um orçamento que pretende ter um déficit zero, ou seja, as estimativas das receitas e das despesas são exatamente as mesmas, como normalmente os orçamentos são, mas não se prevê, ou foi feito a não ser previsto nenhum déficit. Também quem apresentou o orçamento deu uma estimativa de que é muito provável que este orçamento seja superávit, ou seja, que acabe por ter um saldo positivo. Há uma perspectiva otimista do titular do Poder Executivo e Presidente da República, João Lourenço, e também dos seus ministros e secretários de Estado que compõem o Executivo, de que, embora reconhecendo que o setor petrolífero vá ter um decréscimo, uma baixa, acreditam com muito otimismo que a diversificação da economia, que o setor não petrolífero, vai crescer, na ordem até acima dos 5%. E daí virem mais receitas e também ter um saldo positivo. E a ser assim, o Sr. Ministro também já deu indicações de que, havendo esse saldo positivo, ele será para ajudar a pagar o endividamento, as dívidas, que são enormes, como nós sabemos, e não tanto para melhorar a vida do cidadão. Também tem uma perspectiva positiva em relação ao próprio PIB, ao crescimento da economia. Por isso, todas estas situações acrescem que o Presidente da República e titular do Poder Executivo aproveitou para chamar, depois do orçamento onde tinha sido entregue hoje, chamar as associações empresariais no sentido que estes dissessem efetivamente o que é que necessitam como empresários para ajudar o país, a economia do país, a crescer. Se quer em termos de apoios, e eles sugeriram inclusive a existência de um banco de crédito agrícola, em termos fiscais, E no fim dessa reunião, João Lourenço baixou orientações para que essas sugestões apresentadas nessa reunião com ele pelas associações empresariais fossem comunicadas aos ministros, aos diversos ministros das tutelas, e que esses empresários tivessem essas reuniões de forma que, no espaço de uma semana e pouco, fizessem chegar ao titular do Poder Executivo recomendações para uma melhor política económica. Perante este facto, nós só podemos dizer que, dentro daquele lema do MPLA, melhorar, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. É uma atitude positiva. Até porquanto, como dissemos há bocado, este orçamento, em determinada altura, vão chamar para a auscultação a sociedade civil, os agentes económicos, os senhores empresários e, contando com esta iniciativa que houve, se efetivamente houver a predisposição de não vermos este OGE somente como um executante dos 83 programas do PDM, que vai de 2017 até 2022, já não é comum haver economias planificadas e a seguirem-se em programas, mas pronto, é uma agência, o ADN do MPLA é este. Mas esta atitude é uma atitude que, se tiver reflexos em alterar algumas políticas, algumas alocações financeiras já previstas e alterá-las no sentido de facultar aos empresários que têm a responsabilidade de criar novas empresas, de aumentar as suas empresas, o que quer dizer criar mais emprego, pois isso é positivo. Vamos aguardar que, efetivamente, essas reuniões dos ministros com essas associações empresariais aconteçam, mas muito mais que, quando houver essas reuniões com a sociedade civil na base da Assembleia Nacional de auscultação de alterações, o OGE venha assimilar. E também vamos ver se depois este orçamento continua com aquela regra básica, como foi apresentado: déficit zero, prioridade a pagamento das dívidas, logo consolidação de contas, e também verificar uma aposta em setores sociais, como já abordamos em programas anteriores, da saúde e da educação, que vai crescer um mínimo dois décimos, digamos assim, em termos percentuais, nem chega a dois dígitos, que era o ideal, mas também atendendo aquilo que perturba o investidor internacional, instituições como o FMI e outras, que é o quadro atual da economia ser um quadro de recessão económica, de um grande endividamento, de quando se fala de que a dívida ronda os 70 ou 80% do PIB, continua a não se falar se é com a dívida da Sonangola ou não, não é, porque se fosse ultrapassado os 100% do PIB. E por isso são estas dúvidas que, na verdade, acaba por um empresariado nacional que tem necessidade de crédito com taxas de juros bonificados, com prazos mais longos, para efetivamente se candidatar a algumas privatizações, para aumentar o crescimento e aumentar as suas estruturas empresariais de produção, de diversificação da economia fora do setor de petróleos, mas a realidade da economia não se parece nada com a estimativa, com as orientações político-macroeconómicas que vai ficando nisto hoje em dia.
Carlos, como falar, por exemplo, na diversificação da economia, quando temos, quando, por exemplo, 45% da produção do nosso petróleo, que é a maior fonte de recurso de ingresso do financeiro do governo, é alocada para o pagamento da nossa dívida?
Bom, e se acrescentarmos essa situação?
Carlos, aproximemos um pouco mais ao micro, por favor.
Se chegarmos à situação de ver mais pagamentos de dívidas com petróleo e considerando que a produção petrolífera está baixa e tem uma tendência a não aumentar, isso é reconhecido já até neste OGE, em termos de receitas fiscais sobre a produção petrolífera, então não podemos contar muito como contávamos no passado, mesmo atendendo ao aumento que se verificou este ano do barril de petróleo. Por isso, esses tais 45%, se considerarmos a baixa de produção, mesmo que não haja uma grande baixa do valor do petróleo, porque há uma tendência a baixar, digamos, esta tendência que houve de chegar até 80 e tal dólares o barril, de acordo com o Brent, pode ser um cenário que não aconteça em 2019, o que será complicado, mas o próprio OGE, o próprio Ministro das Finanças, reconhece que já não conseguem apostar neste orçamento em mais produção, a curto prazo pelo menos, em mais produção de petróleo, logo mais receitas. Por isso, eles já reconhecem que as receitas petrolíferas vão baixar.
É o seguinte, vejamos o seguinte. Quão arriscado poderá ser esta, digamos, esse super ânimo na aprovação do OGE para 2019 e que consequência terão, por exemplo, para os setores da saúde, educação e outros mais da mesma qualidade?
Por isso, em relação o OGE 2018, este OGE 2019 prevê um aumento de 2% a mais na saúde e também na área da educação. Por isso, há aqui um aumento percentual que não é significativo. Mas se já é complicado falar em déficit zero e crescer a economia ao mesmo tempo, que vai-se alocar mais verbas para o pagamento da dívida, e ainda por cima vem-se falar na possibilidade de uma situação de superávit, ou seja, se houver um saldo positivo na execução orçamental, que ela será dirigida não para o setor social, mas para ainda ajudar a reduzir a dívida, ela, em termos económicos, é uma situação benéfica para o Estado. Só que o Estado tem uma grande responsabilidade social. Ou vamos começar, honestamente, diretamente, a informar os angolanos de que o Estado deixa de ser um Estado paternalista, ou seja, virada essencialmente para servir o cidadão, para ajudar o cidadão a ter uma vida melhor, para ajudar o cidadão a estudar, a ter emprego, com políticas dirigidas à área social. Mas, na verdade, o que temos é um Estado que tem uma perspectiva fria, em que aposta mais em liquidar a dívida e salvaguardar os dividendos e juros a quem os financiou, a quem financiou a Angola no passado e continua a financiar no presente, que é uma necessidade que o Estado tem também desse financiamento. Ora, estes equilíbrios, a nosso ver, é que é um bocado complicado de explicar. É um esforço realmente para quem dos nossos ouvintes que nos ouvem falar assim e depois ouvem o Ministro das Finanças e o Executivo angolano, aqui qualquer coisa que não joga bem, aqui qualquer coisa que não está bem. E porquê que não está bem? Porque o povo sente todos os dias a dificuldade da sua vida diária. O orçamento não estica, o salário não estica, perde o emprego, não sustenta a família. E por isso há aqui alguma coisa de políticas económicas que está, obviamente, muito virada para o pagamento da dívida e pouco preocupada com a vida do cidadão.
Mudança de assunto. Há a crise e falta de dinheiro no país, mas para a Assembleia Nacional, que recebe 4 bilhões de kwanzas para a compra de veículos protocolares.
Bem, ou há dinheiro no país ou não há dinheiro no país. Esta questão, por decreto, por despacho, em que o Presidente da República aprovou mais um crédito para fins de compra de viaturas. Estas viaturas protocolares, como o nome indica, são viaturas várias, desde mini autocarros, viaturas ligeiras, se calhar jipes e automóveis ligeiros. Os senhores deputados não receberam todos viaturas, acho que deram preferência aos deputados que entraram pela primeira vez e que não tinham viaturas anteriores. Esta segunda aquisição é para satisfazer todos aqueles que ainda não tiveram viaturas novas e também para funcionários dos grupos parlamentares, da Assembleia Nacional, enfim, são viaturas que vão estar alocadas à Assembleia Nacional. O que se questiona da parte da sociedade civil e dos cidadãos, atendendo à crise, que é permanente e que se fala todos os dias, e que há uma falta de dinheiro, não fosse a política que João Lourenço falou de diplomacia económica em trazer pelo menos 11 bilhões e 200 mil dólares, mais 500 mil euros, 500 milhões de euros ou uma coisa assim, significa que na verdade há falta de dinheiro. Mas para estas coisas e para outras, parece que não há. Ou seja, o que tem-se que fazer, se calhar, era numa situação, acho que o cidadão, as famílias angolanas, a sociedade civil, aplaudia de pé e durante horas, uma posição de dizer, não vamos gastar 4 bilhões, vamos gastar 1 bilhão. Ah, mas não, parece que há a ideia que tem toda a gente a dar de Lexus. Lexus é uma marca que tem que estar na Assembleia Nacional em termos de viaturas. É uma questão de imagem, digamos assim. Imagine-se num país como o nosso, que metade da população vive abaixo da linha da pobreza, que há dificuldades de toda a ordem, mas na Assembleia Nacional, os senhores deputados nisto não falam. Os grupos parlamentares e os partidos nisto não querem falar. Nem o MPLA, nem a oposição. Porque é do interesse deles. É, digamos, a lógica a que o pacato cidadão chega. Efetivamente, eles primeiro estão os seus benefícios e só depois vão se preocupar com a vida pouco digna da maioria da população angolana.
100 bilhões de dólares gastos desde 2000 e, e 12 até 2015 em infraestruturas, mas a vida dos angolanos não melhorou.
E continuamos com esta abordagem da vida dos angolanos. Ora, isto foi todo um período de governação de José Eduardo Santos e foi quando começaram os empréstimos chineses, que foram os primeiros que se puseram à frente para ajudar Angola, e que depois houve a gestão que houve, não é? Ninguém falava no assunto, mas agora fala-se, ao que parece, de boca cheia em quase todos os atos de corrupção, desvios de dinheiro, peculatos. Por isso, já há quem diga que quem rouba vai para a prisão, mas quem comete peculato anda em prisões domiciliárias e nem sequer são presos, nem detidos. Bom, o que se sabe é que, na verdade, quando estes 100 bilhões ao longo destes anos chegaram a Angola, mesmo havendo um esforço de fazer estradas, de fazer estruturas hospitalares, pontes, escolas, chegou-se à conclusão que, pela falta de manutenção ou pela má construção de tudo aquilo que foi edificado, estamos numa situação de não estar a beneficiar como devíamos destes tais 100 bilhões de dólares. E há que ir atrás do prejuízo, querendo isto dizer, há que ir atrás de toda a gente que tem responsabilidades de ter gerido mal gestão de dinheiros desviados para os seus bolsos e que a maior parte pôs lá fora. Já falamos no programa anterior, inclusive da lei que vai agora à procura do património, que foi uma sugestão inclusive que a Unita fez, etc, etc, não é? Mas este etc, etc, o povo já não está desconfiado, o povo está cansado de estar agora a verificar tudo aquilo que era denunciado e que na altura as pessoas que estavam envolvidas, o partido MPLA, que andou a governar este país desde a independência e que governou neste período de tempo, com estes tais 100 bilhões de dólares, não pode andar feito santos e assobiar para o ar de como se isto não fosse nada com eles. É lá vão dizendo, o discurso de João Lourenço lá vai dizendo lá, que se houver lá maus movimentos e que cometeram crimes económicos, que foram corruptos, que fizeram branqueamento de capitais, que puseram valores lá fora, que até compraram propriedades e usaram dinheiros públicos para isso, etc. Mas só isso não chega. Não é só a justiça. Há efetivamente estas leis, mas nós não conseguimos ver depois, é, para além das pessoas sofrerem os inquéritos judiciais, serem investigadas, serem acusadas, serem julgadas e eventualmente cumprirem penas, elas também dizerem onde é que para os seus patrimónios, as suas riquezas, de serem milionários e bilionários à custa do Estado. Porque se os angolanos estão na situação que estão, muito se deve, como se verifica, a esta corrupção do povo, de quem governava, dessa gente que, efetivamente, agora, muitos deles ainda continuam espalhados pela estrutura de governação no país. Por isso, tem que haver, efetivamente, um esforço maior do que aquele que existe no sentido de acelerar a busca de todo esse dinheiro e património a favor do povo. Porque a justiça pode ter os seus problemas de falta de pessoal, falta de meios, mas tem que ser mais eficaz. E tem que ser um poder totalmente independente dos outros poderes, executivo e legislativo. Os três trabalham em conjunto, mas a eficiência da justiça é necessária para que, o mais rápido possível, esse dinheiro seja recuperado.
Carlos, falando na recuperação desse dinheiro, vejamos o seguinte, quando por exemplo, potenciais investidores, quer nacionais, estrangeiros, olham para o nosso sistema jurídico e veem o que veem, que ânimos terão em, digamos, se prontificar a investir no país?
O investidor estrangeiro, como o investidor nacional e igualmente o cidadão angolano, olham ainda com alguma desconfiança. Porque não basta meia dúzia ter sido atingido para dar logo uma imagem, olha, nós aqui em Angola, isto em termos de justiça, somos eficientes e estamos a trabalhar muito bem. Ora, um dos problemas, um teste que o investidor estrangeiro faz, não é só ter uma lei do investimento privado nova, uma lei contra os monopólios, e todas as leis que se pode fazer a convidar ao investimento, mas eles querem ver a eficácia dessas leis, a forma como se aplicam essas leis. E quando não há cumprimento, como é que eles vão resolver o assunto num tribunal arbitral ou num tribunal comum para fazer valer os seus direitos de acordo com aquela lei que os chamou para investir em Angola? E aí falha. Falha por causa da eficiência, falha por causa da eficácia na aplicação das leis. Não temos um problema de leis que até é receptivo ao investidor estrangeiro. Temos o estrangeiro com muitas dúvidas em relação ao clima de negócios, ao ambiente de negócios favorável ao investimento estrangeiro, e cai nesse clima favorável exatamente a componente da justiça. Por isso, enquanto houver dúvidas nos investidores estrangeiros em relação à eficácia, à eficiência da justiça, ele é remitente, ele trava o investimento e fica a aguardar. Por isso, voltando um pouco até o primeiro tema do nosso programa, isto quer dizer que falar em orçamentos superavitários ou superávit ou que vão ser saltos positivos e todo o otimismo que o setor não petrolífero vai crescer 5%, a economia vai ser 2,5% e em 2022 estará a 3%, enfim, são tudo boas intenções, bons objetivos, mas tem que se assentar em factos reais, tem que se ver a economia com olhos de ver, com uma perspectiva de realidade e não ficarmos naquilo que o orçamento. Um orçamento é uma estimativa de receitas e despesas que só a sua realização ao longo de 2019, a sua execução, é que pode efetivamente nos dar se foi bem executado ou mal executado. Se nós perguntarmos aos deputados da Assembleia Nacional se ainda já tiveram a oportunidade de avaliar o orçamento de 2017 ou 2016, vão dizer que não. Por isso, há que ter contas públicas apresentadas em devido tempo para que cada vez mais possamos melhorar estes mecanismos, e então é um aspecto real para atrair o investimento estrangeiro. E as coisas continuam a ser feitas a pôr, permitam-me, desculpem o termo, a carroça à frente dos bois. Ou seja, isto estão uns a empurrar umas coisas, enquanto que outros estão parados. E, por conseguinte, o investidor estrangeiro na justiça angolana tem muitas dúvidas.
Por último, novas exonerações e nomeações da TPA, edições de novembro em Angola, são dança de cadeiras sem inclusão prometida na campanha eleitoral do MPDA.
Este é o nosso último tema e reparem que as pessoas já ouvem os nomes, mas já pode ser um ou outro conhecido, mas já não estão a dar nem dar grandes aplausos às inaugurações e nomeações feitas por João Lourenço. Porque já começa-se a chegar à conclusão de que pouco vem adiantando mudar pessoas, as cadeiras, haver ali a tal dança das cadeiras, não é? Em que as pessoas vão mudando, vão coisas e vêm outros, mas está tudo dentro do empelar, é o mesmo caldeirão. Ali não há ninguém. O João Lourenço prometeu, a campanha eleitoral do empelar fez essa referência. Não está em causa que os ministros sejam todos do empelar, os secretários de Estado sejam todos do empelar, os administradores dos municipais sejam todos do empelar, mas convenhamos que quando chega a altura de ir buscar técnicos e ir buscar consultoras, ou se vai ao estrangeiro ou vai-se ao empelar. Então, e todos aqueles que são formados todos os anos, que têm alguma qualificação, que estão prontos, estão em Angola, estão desempregados, alguns querem melhorar as suas próprias situações, até nem têm empregos, mas não estão a fazer nada daquilo com o qual foram formados. Quer dizer, nós temos que, João Lourenço mais, isto é um recado mais para o Presidente da República, titulado Poder Executivo, que se entende que as exonerações e nomeações têm que continuar, pois acho muito bem que ele ponha, no entender dele, as pessoas certas no lugar certo. Mas para a sociedade angolana, para o cidadão angolano, para os recém-licenciados, para a juventude que está licenciada, alguns têm mestrados e que estão desempregados, já é agora da política de inclusão. Fartamos de falar da inclusão. Foi o próprio João Lourenço, foi o próprio Empalá que falou na inclusão na campanha. Isto não apareceu na mente dos angolanos por mero acaso. Ouviram uma campanha disto. E por isso, gostaríamos de ver que efetivamente não pegassem num caso e põem numa comissão que aquilo é mais um tacho, propriamente uma situação de poder. Não, temos vários lugares na administração, empresas públicas, grande parte delas. Agora diz-se que vai haver uma iniciativa nas privatizações, alguns parques industriais, algumas indústrias, pode a gestão ser privatizada, então o empreendedorismo vai ter nesse auxílio. São boas ideias, não há dúvida que são boas ideias. Agora resta saber, na prática, se vai ser feito ou não. Por isso, já não, ninguém já fica impressionado com as inovações e inovações. A política pública pode fazer isso todos os dias. O que os angolanos querem todos os dias, todas as semanas, todos os meses, é ter uma vida mais digna. É ter a possibilidade de alimentar as suas famílias, de ter emprego, de garantir o seu emprego. E não é só o Estado que fique com as intenções. Não. Tem que, efetivamente, pôr em prática. Tem que transformar. Porque para crescer tem que haver transformação. Já para não falar na palavra mudança, muito conotada com a oposição. Independentemente do sentido das palavras, as coisas têm que ser viradas, os assuntos, os instrumentos, as políticas têm que ter como primeira premissa o cidadão e as famílias angolanas.
Mas Carlos, por exemplo, estará o Presidente da República a seguir o plano do MPLA quando se trata de nomeações?
Repare-se que nós em Angola temos um Presidente da República que é o Presidente do partido que ganhou as eleições, que tem uma maioria qualificada absoluta na Assembleia Nacional e por isso ele está a seguir o programa do Antelar. ir modificar o programa do MPLA, ele está a fazê-lo enquanto presidente do MPLA, que vai se refletir na orientação política, económica, social do país, enquanto presidente da República e titular do Poder Executivo. Nós podíamos ter um presidente que, embora tendo sido eleito pelo seu partido, no caso, o MPLA, dissesse assim, enquanto eu for, apesar de ter sido eleito presidente do MPLA, mas enquanto eu for presidente da República, eu entrego o meu cartão de militante e vou ser presidente da República. Mas não. E eu teve que ser, quis ser, o MPLA quis assim, que fosse também presidente do MPLA em exercício, ao mesmo tempo que Presidente da República. Há quem pense que assim as coisas funcionam melhor. Mas há quem pense o contrário, que efetivamente o Presidente da República, por vezes, tem que se desviar um pouco do programa do seu partido para se adaptar às novas situações da realidade. Eu dou um exemplo. Há uma operação nos Estados Unidos do Trump em valorizar o dólar. Por isso, as taxas de juros do dólar vão subir. Os investidores, os financiadores, perante uma posição destas, o que é que fazem? Compram dólares. Porquê? Porque vão ganhar mais dinheiro. Vão receber mais juros. Ora, Angola, com os tais 11 bilhões que foram pensados em contrair com determinada taxa, bastou esta alteração da taxa de juros do dólar para os empréstimos de pagamento dos juros que são em dólares ficarem mais caros. Ora, se nós importamos quase tudo, as importações também vão ficar mais caras. Logo, o cidadão, quando vai à loja comprar a cesta básica e os seus bens que são importados, vai ficar mais caro. Se as coisas ficam mais caras, a inflação aumenta. Se a inflação aumenta, lá se vai a tal boa política, superávit, déficit zero, crescimento da economia e por aí fora.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima edição. Um abração.
Ora, uma continuação também de uma semana, de um fim de semana, e um grande abraço para ti e para os nossos ouvintes. Um grande abraço.
Um grande abraço, Carlos. Muito obrigado.
Chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Veio os outrora respeitando, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Os velhos morreram cedo, os filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Olha o castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo, olhos doentes empobrecidos, olhos molhados, emancipados. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Sozinha, ver a morte aproximar. Sacrifícios aumentados redobram nosso padecer.
Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho.
Um dia mais, um dia ao menos, pudessem ver e ter. Na corrida para o poder, primeiro vão para o segundo. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra.
Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho.
Velhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje a amizade e família são manobrados pelo contexto.
Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho.
Os velhos morreram cedo. Os filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém.
Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho. Tem uma lágrima no canto do olho.
Olhos castiços embaciados, olhos vorazes comendo tudo, olhos doentes empobrecidos, olhos molhados emancipados.